Bom dia a todos. Quero cumprimentar os vereadores e vereadoras, cumprimentar a secretária Zilda, aqui presente. Alegria, Zilda, que você está aqui nessa sessão. Cumprimentar o nosso vice-prefeito Florentino Alves, assessor Jovino, aqui presente. Também o nosso secretário Paulo, também está aqui presente. Nossos internautas, nosso ouvinte da Rádio Pomerano. 8 de setembro de 2021. Sessão ordinária número 31. Peço ao primeiro secretário, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Vereador Dailurto.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Ivone Chilive Guilherme.
Presente.
Joélio Albert.
Presente.
Joel Ponat. Luciano Alves da Silva. Presente. Rogério Xereda.
Presente.
Selene Jastro. Teodoro Hammer.
Presente.
Valdemiro Jonas. E Valdivino Manski.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino nacional brasileiro. Mensagem bíblica escolhida por mim para a sessão de hoje se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículo 21 a 23, que passo a fazer a leitura.
Saudações a todo o povo de Deus que pertence a Cristo Jesus. Os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações para vocês. Todo o povo de Deus daqui manda saudações, especialmente os do Palácio do Imperador. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.
Coloco em votação a ata da sessão ordinária número 30, realizada no dia 23 de agosto de 2021. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passamos a palavra para o secretário de Cultura, senhor Jardel Mitim, convocado a pedido do vereador Joelho Abert, para proceder à prestação de conta da festa do Colono 2021.
Bom dia a todos. Bom, mais uma vez é uma satisfação estar aqui com os senhores, vereadores, vereadoras. Agradecer o convite do meu amigo vereador Joelho e cumprimentar todos os vereadores, as pessoas que aqui se fazem presentes e quem está nos acompanhando nas diversas mídias sociais. Bem, conforme eu disse alguns meses atrás, quando aqui estive sobre a festa pomerana, realizarmos uma prestação de contas de algum evento, de alguma atividade que estamos realizando no setor público enquanto gestores, é muito mais do que apenas prestar contas de valores de despesas, de gastos, de investimentos. É mostrar também para os senhores vereadores e para a população o trabalho da equipe, o trabalho da secretaria, tudo o que foi feito para que, de fato, possa ter sido possível realizar o evento. E a festa do Colono, assim como foi a festa pomerana, ela foi basicamente uma festa online, uma festa virtual, onde tivemos em alguns momentos algumas ações, algumas situações que foram realizadas de forma presencial, mas sempre respeitando os protocolos sanitários, né, de proteção contra o Covid-19. Vou procurar ser o mais breve possível, mas já quero aproveitar e fazer o convite, vereador Zonga, vereadora Ivone, sobre as festividades que vão ter a partir de hoje, quinta, a partir de quinta-feira, a Neuza está aqui me lembrando, da Feira do Morango, que está sendo apoiada pela Prefeitura através das Secretarias de Cultura e Turismo e Secretaria de Agropecuária, com a organização da Escola Família lá na região alta. Então, amanhã, a programação já está disponível nas redes sociais da Prefeitura, para quem quiser estar acompanhando. Vai ser um evento também que vai ser online, com alguns momentos de forma presencial. Então, aproveito e deixo o convite para todos estarem acompanhando a programação nas redes sociais da Prefeitura, para os senhores vereadores também estarem acompanhando junto conosco a realização da Feira do Morango. Bem, a 41ª Festa do Colono, ela se realizou entre os dias 22 a 24 do mês de julho, e tivemos, dentre todas as secretarias da Prefeitura envolvidas, tivemos o setor de comunicação e a Secretaria de Agropecuária em conjunto com a Secretaria de Cultura e Turismo para a realização da festa, da 41ª Festa do Colono. Aproveitar também a oportunidade e agradecer a parceria dos senhores vereadores e vereadoras na realização da Festa do Colono, pois realizamos a sessão solene aqui, onde a gente pôde contar um pouco a história, até da coroa que a secretaria, a coroa da Rainha do Colono, que a secretaria disponibilizou aqui. Muitas pessoas, após a sessão solene daquele dia, me procurou dizendo que desconheciam que havia acontecido no passado o desfile da Rainha do Colono e que a secretaria havia localizado as três rainhas, né, naquele momento. Então, assim, é bem gratificante porque são fatos da cultura, são fatos da história do município que a gente pôde, naquele momento, em parceria com os senhores vereadores, na sessão solene da Festa do Colono, trazer essa informação e passar para todo mundo um fato que poucas pessoas conheciam, que foi o desfile da Rainha do Colono, a eleição da Rainha do Colono que ocorreu naqueles anos anteriores, salvo engano, 1966, 67 e 68. Bom, a Festa do Colono, ela se iniciou no dia 22, às 9 horas da manhã, onde nós tivemos, em parceria com a Secretaria de Agropecuária, a exposição itinerante da Festa do Colono, onde nós tivemos a participação de muitos colonos que fizeram as doações dos produtos agrícolas que ali foram expostos, tudo de forma gratuita, por doação, realmente para poder mostrar para as pessoas que acompanharam enquanto o carro passou pelas ruas do município, quanto para aquelas pessoas que estavam acompanhando de forma online a nossa cultura agrícola que tem no município. Então, tivemos essa abertura às 9 horas da manhã, essa exposição itinerante, que ela ocorreu ao longo dos dias ali, 22, 23, 24, se encerrando no domingo 25 pela manhã. E também tivemos no dia 22, conforme eu disse aqui, a sessão solene de homenagem aos colonos aqui nesta casa. Bom, no dia 23... tivemos a abertura com o coro de metais da Igreja Luterana na feira, na nossa feira municipal, junto com o Gugu da Concertina, junto com o Thales. Tiveram ali abrilhantando e levando mais uma opção, mais uma cultura, um momento de interação, um momento de lazer, não só para os nossos colonos feirantes que ali estavam trabalhando, mas também para toda a população que esteve presente naquele dia fazendo as suas compras. Um fato bem curioso, conforme eu também disse na Festa Pomerana, que tem o lado bom, dentre muitos, da festa ser online. Porque, além de estar acontecendo naquele momento, ela fica registrada depois para que a gente possa estar acompanhando. Para a gente até estar melhorando. O que a gente não pôde acompanhar no momento vai estar lá registrado para que a gente possa ver. E também para a gente acompanhar para estar melhorando, para estar aprimorando para os próximos eventos. E a abertura agropecuária, da exposição agropecuária itinerante, teve quase 20 mil pessoas alcançadas, quase 20 mil pessoas pôde estar acompanhando a abertura da feira itinerante. Fora também todos os outros vídeos que foram publicados que teve essa interação entre o público. Mas no dia ali, às 9 da manhã do dia 22, quase 20 mil pessoas tiveram essa interação, visualizaram a abertura itinerante. E no dia 23 tivemos um fato que é bem interessante, quem esteve presente, quem acompanhou, que foi a nossa live presencial da Tobaciata e da Tratorada. Quem acompanhou viu, mostrando de fato como o nosso colono, como o nosso povo trabalha, o maquinário que eles utilizam para estarem trabalhando, para estarem produzindo todos os nossos alimentos, levando o nome de Santa Maria para fora do estado, até mesmo de forma internacional. Então foi um evento extremamente bacana, que eu tenho que não posso deixar de fazer o registro e agradecer a equipe da Secretaria de Agropecuária, em nome da secretária Rafaela, que a condução dessa carreata, vamos dizer assim, da Tobaciata e da Tratorada, foram basicamente organizada pela equipe da Secretaria de Agropecuária, que foram parceiros da Secretaria de Cultura, da Prefeitura, na organização da festa e, em específico, neste evento que foi a Tobaciata e foi a Tratorada. Inclusive, ideia essa do nosso prefeito Hilário Repke, quando estávamos programando a realização desta festa, o prefeito sempre muito envolvido nos trabalhos da secretaria, deu a ideia de realizarmos, então, uma homenagem neste formato, que foi, né, a Tobaciata e a Tratorada. E quando passamos também para o nosso vice-prefeito Florentino, ele não só apoiou, como esteve presente junto com o prefeito, né, Florentino? Obrigado pela sua participação aqui, lá tocando o triângulo no dia da Tobaciata, estavam lá dando show também. Obrigado, vice-prefeito. Então foi um momento bem importante para o nosso colono, onde a gente passou pela avenida principal fazendo essa carreata. Bom, no sábado, também quero aqui mais uma vez agradecer a parceria dos senhores vereadores e vereadoras, pois nós tivemos aqui uma homenagem à família de colonos do nosso município. Acho que o vereador Rogério esteve presente naquele momento, onde a Secretaria de Cultura, em nome do vice-prefeito, do prefeito, a gente pôde fazer uma singela homenagem à família do senhor Vandelino Boni. Garrafão, né, Ivone Zonga? Acho que ele é de Garrafão, né? Onde nós possamos aqui, podemos aqui estar fazendo uma homenagem em nome dele, como todos os anos é feito na festa do colono, no barracão da Secretaria de Agropecuária, que a gente faz a homenagem, escolhe uma família para homenagear em nome de todos os colonos. Esse ano nós fizemos aqui na Câmara e homenageamos a família do senhor Vandelino Boni, representando todo o nosso colono. Bom, falando de redes sociais, teve um vídeo que foi compartilhado, foi disponibilizado pela prefeitura, que foi gravado aqui no museu, que foi um vídeo em homenagem ao colono, que o Thales, que é servidor da Secretaria de Cultura e Turismo, cantou, e o Gugu da Concertina também esteve participando, que foi uma paródia da música Festa do Colono com os Três Chirus, que eles alteraram um pouco a letra, trazendo para a nossa realidade, trazendo para nossas famílias, para os nossos sobrenomes, que teve um alcance de quase 80 mil pessoas. Essa música que o Gugu e o Thales fizeram a paródia, o Thales cantando, tivemos um engajamento de quase 32 mil pessoas, quase 2 mil compartilhamentos de uma música que foi feita uma paródia por servidores da Secretaria de Cultura e Turismo, também homenageando o nosso colono. E teve essa interação, como eu disse, de quase 80 mil pessoas alcançadas na divulgação deste vídeo. E só lembrando que toda a entrega, todo o conteúdo que foi disponibilizado pela prefeitura nas suas redes sociais, foi tudo orgânico. Não houve em nenhum momento nenhum tipo de impulsionamento, nenhum pagamento, nada para que tivesse esse retorno. Então toda a mídia, todo o alcance que nós tivemos, foi tudo feito de forma orgânica e tudo mídia espontânea. E lembro que na festa pomerana eu havia dito que tivemos um gasto, salvo engano, de 7 ou 8 mil reais para organizar a festa pomerana. Essa festa, a equipe da Secretaria de Cultura até se sobressaiu um pouco, porque a gente aproveitou o que nós já tínhamos da festa pomerana, dos outros eventos, e tirando o RH, computador, todo esse maquinário que já a prefeitura já dispõe, nós não tivemos nenhum tipo de gasto. A nossa despesa foi zero. E mesmo que estivesse, eu acho que o nosso trabalho em homenagear a nossa cultura, o povo pomerano e o colono, não é gasto, não é despesa, seria investimento. Mas conseguimos, nesse caso, não realizar, não ter nenhuma despesa. Foi zero a realização da festa, da 41ª Festa do Colono online. Bom, e para encerrar, nós tivemos os vídeos do concurso de Tobatas, que foi virtual. Foram encaminhados 10 vídeos para a prefeitura. Um vídeo, por motivo de regulamento, foi desclassificado. E tivemos 9 vídeos concorrendo no concurso da Tobata. Tivemos os nossos vencedores, né? Então, assim, também agradecer e fazer um reconhecimento aqui para os três primeiros colocados, os vencedores, que foi o Elias Keller, a Dilma Schumacher e a Laurinda Bandeira. A votação foi popular pelas redes sociais da Prefeitura, onde todos tiveram acesso, onde todos puderam estar participando e contribuindo para a escolha, então, dos vídeos vencedores. Bom, agradeço ao vice-prefeito, ao prefeito, pela oportunidade de estar, mesmo que de forma interina, na organização à frente da Secretaria de Cultura e Turismo. Agradeço aos senhores vereadores pela parceria, por estarmos juntos. Reforço mais uma vez o convite, que a partir de amanhã teremos a programação, teremos as ações da Feira do Morango, realizada pela Escola Família, em parceria com a Prefeitura, Secretarias de Cultura e Turismo e Agropecuária. Teremos o desfile da Rainha do Morango, uma programação, teremos também nas ruas de Garrafão, né, vice-prefeito, um momento também de um desfile itinerante, onde estaremos juntamente na região alta, levando também um pouco de entretenimento. E é isso. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta.
Jardel, primeiramente, bom dia, né? Agradecer a sua presença aqui, novamente, né? Pela Festa Pomerana, você fez a sua prestação de contas. Me impressiona não ter gastado nada, né? Porque, né? Por ter usado também da Festa Pomerana, né? Igual você falou, né? Muito, muito interessante. E é válido também, né? Porque toda economia, né, no setor público sempre é muito, muito viável e válido, né? E, com certeza, igual eu falei na vez passada da Festa Pomerana, são coisas que estão acontecendo, que vão permanecer por muito tempo. Igual você falou, a longo tempo, nas gerações futuras, né, a gente vai poder sempre mostrar um pouco do momento que a gente viveu, né? E essa pandemia, ela com certeza vai marcar a história. Né? Ela está marcada, né, já na história. Né? Então, com certeza é um momento indiferente do normal, né? Da normalidade nossa que a gente vive. Né? E também agradecer a Rafaela, né, pela ajuda, né, dela, da secretaria, junto com a festa do colono. Né? Mas seria só isso. Né? Realmente fiquei muito impressionado por não ter gastado nada. É o que me marcou nisso aí. Né?
A gente gastou o 3G da Neuza.
Mas seria
obrigado,
só
isso. Obrigado, vereador.
Obrigado.
Eu posso complementar aqui um pouquinho? Claro. Também fiquei impressionada. Achei que tinha gastado pelo menos um pouco. Né? Mas o tempo... Hoje em dia, a gente retribui com agradecimentos, né? Porque se não tiver uma equipe voluntariada também e se dispõe com força e vontade, vamos e todo mundo abraça a causa junto, dá certo, né? Agora, quando uns estão remando para um lado e outros para o outro lado, a equipe não anda e o resultado a gente não colhe, né? Então, parabenizar vocês, né, da equipe que estava na frente da organização, a Rafaela, a comunicação e a cultura e turismo. E também dizer que a Feira do Morango também está bem organizada, estou ansiosa também, para a gente colher os frutos também, né? Porque temos que aproveitar tudo que já se começou e dar continuidade, porque se deu certo, tudo que deu certo a gente tem que continuar, né? Muito obrigada por sua participação aí.
Jardel, eu quero agradecer o trabalho de vocês, né? De toda a equipe, parabéns, né, por vocês conseguirem fazer uma festa online, praticamente não gastaram nada. Espero que ano que vem nós tenhamos uma festa pomerana linda, com público, né? Até lá que todo mundo estiver vacinado, festa colono. E se vocês estiverem à frente ainda, junto com o prefeito, eu penso assim, eu acho que não precisa ter esse show grandes, nacionais, igual nós já tivemos aqui em Santa Maria, usar os nossos artistas, nossos músicos local, né? Do município e do estado do Espírito Santo. Eu acho que, no máximo, um alemão do forró está bom demais. Tá, né? Bom. Mas agradeço o trabalho de vocês.
Obrigado, parabéns. Vereador.
Secretário Jardel, bom dia.
Bom dia.
Parabéns aí, principalmente por não ter tido gastos, né? E muito difícil, numa época de pandemia, a gente fazer festa, né? E não ter multidões. Aproveitando o ensejo, no dia 23 de agosto, a colega vereadora Ivone instituiu o dia dos grupos de dança. Vamos analisar para ano que vem, para o dia 23, naquela semana do dia 23. Eu tenho saudades de antigamente, daqueles festivais de dança que tinha aqui, que vinham grupos de todo o estado, até fora do estado. Uma sugestão, vamos trabalhar junto isso aí, se eu puder ser útil de alguma forma. Eu acho que todos os colegas vereadores estão aí, tá? É um incentivo e parabéns por tudo.
Obrigado. Vereador, só para ressaltar, a sugestão da data, vamos analisar assim, acho que se der para encaixar junto com os outros municípios que vão estar participando. Nós tivemos em 2019, nós marcamos um festival, a prefeitura, a administração, um encontro de grupos de dança, que seria realizado aqui no ginásio do centro. Ele não ocorreu, se os senhores lembrarem, teve uma época no estado que estava com um problema de água, estava faltando água no estado, e seria justo naquele fim de semana. Então foi remarcado para o ano passado, que veio a pandemia e também não teve. Mas a sugestão é válida, principalmente pela questão da data, se a gente conseguir coincidir, né, com essa data dessa homenagem, pode ter certeza que a gente vai estar realizar o Festival de Dança, estaremos realizando com certeza. E vamos tentar fazer esse ajuste para que coincida com essa data.
Jardel, parabéns pela organização. Todos envolvidos, você, Rafaela, Niltinho, todos que pegaram a frente dessas duas festas, tiveram um trabalho muito regular, muito importante para o município, né? E eu falo de propriedade porque eu estive, eu, Ivone e alguns outros vereadores, praticamente em 90% dos eventos que aconteceram online. Tá? Muito importante, muito bom, parabéns novamente.
Bom dia, Jardel. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o prefeito Hilário Repke por não deixar essa data passar em branco, uma vez que o nosso colônia é que mantém esse município caminhando e de pé. Então, nós aqui só somos funcionários do povo. Você, muito obrigado mais uma vez pela organização, frente à Secretaria de Cultura, ao Niltinho, ao Renato, a Rafaela na Secretaria de Agricultura. Parabéns mais uma vez. Foi muito bonito, foi muito gratificante e merecido para o nosso povo. Obrigado, Jardel.
Parabéns, Jardel. Eu também não poderia deixar de agradecer, né, o nosso prefeito. Iniciativa, né, junto com sua equipe, né? Eu sempre falo assim, para um gestor trabalhar bem, tem que ter uma equipe, né?
Justamente.
E parabéns a essa equipe que abraçou essa causa, né, que vem fazendo essas festas online, agora já é a segunda, e tem trazido muitos resultados bons, né, que as pessoas puderam participar em casa, né, não precisaram de sair, como não podia sair, mas tiveram a festa em casa. Então, quero agradecer a todos vocês também pelo, né, belíssimo trabalho que vem fazendo aqui em nosso município, né, junto com as festas. E vamos agora para a festa do morango.
Isso.
Muito obrigada.
Secretário Jardel, quero agradecer pelo esclarecimento da festa colono. E não teve praticamente assim, gasto nenhum. E parabenizar toda a equipe junto ali da Secretaria de Cultura. E eu vi o desfile do nosso pessoal com a tabata, com o trator. Teve até da comunidade de recreio, da associação de recreio. Parabenizar muito aquelas pessoas que estão envolvidas ali no meio. Principalmente a minha esposa, que se envolve no meio daquela associação. E eles tiveram aquele dom, tem as pessoas ali, que tem aquele dom de participar. Isso é muito bonito, que mostra o que nós temos em Santa Maria de Jetibá, que é nossos agricultores, que tanto luta em Santa Maria, que hoje a situação não está fácil em todo o setor da agricultura, mas, graças a Deus, nossos agricultores não desanimam. E parabenizar muito vocês pela essa iniciativa. E Deus ajude que, próximo ano, nós vamos ter essas festas bonitas que sempre teve, que nosso povo pode se divertir. Muito obrigado pelo esclarecimento, secretário Jardel.
Bom, eu que agradeço ao amigo vereador Joelho pelo convite de estar explicando para todos os senhores, vereadores, vereadoras, a toda a população de Santa Maria. Agradecer também aos meus colegas aqui, a Zildinha e o Paulo, que se fazem aqui presente. E obrigado a todos aí pela pela oportunidade.
Também agradecer a presença da Neuza, que está aqui presente, a jornalista, sempre está fazendo um desempenho muito bonito na prefeitura. Então, parabenizar vocês também daquela, todo aquele setor ali. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do expediente.
Prefeitura Municipal Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Mensagem número 26/2021. Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, 19 de julho de 2021. Encaminha projeto de lei número 24/2021, que dispõe sobre a instituição do Programa Municipal de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, SMJ, para incentivo e melhoria da infraestrutura rural e a promoção de desenvolvimento econômico sustentável. Autoriza a execução de serviços de interesse público em propriedades de seus beneficiários. A sua excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadoras e vereadores, é sedito que, em virtude da expressiva quantidade de agricultores familiares presente neste município, surge a necessidade de atenção aos mesmos, de forma a fomentar sua atividade e expandir a produção por meio de instrumentos legais que auxiliam no alcance do objetivo comum de desenvolvimento sustentável, com suporte através da manutenção de estradas, abertura e construção de fossas, construção de barragens, serviço de terraplanagem, entre outros. Dito isso, o Programa Municipal de Fortalecimento da Agricultura Familiar PRONAF-SMJ se constitui como ferramenta de incentivo e melhoria das condições físicas das propriedades rurais, bem como estimula técnicas conservacionistas e sustentáveis para captação e armazenamento de água. Com efeito, o PRONAF-SMJ é um programa que também visa incentivar a permanência do agricultor familiar no campo, diminuindo o êxodo rural e melhorando a qualidade de vida por meio do incremento na renda familiar. Serão disponibilizados equipamentos, veículos, operador e combustível a ser custeado através do subsídio da hora máquina trabalhada, quilômetro, sendo que os valores arrecadados serão revertidos para serviços de reparo e manutenção dos equipamentos, aquisição de peças e lubrificantes e, em caso de resíduos de recursos, os mesmos serão utilizados na aquisição de novos maquinários. Na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do município de Santa Maria de Jetibá, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Câmara Municipal Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de Lei número 2/2021. Consolida as normas para a utilização dos veículos da Câmara Municipal. A mesa da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, com amparo no artigo 32, inciso 1º da Lei Orgânica de Santa Maria de Jetibá, e considerando que a mesa diretora é um órgão diretor de todos os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara Municipal, conforme artigo 38 do Regimento Interno. Considerando que o uso dos automóveis pertencentes à Câmara Municipal está normalizado pela Resolução número 7/2004, de 14/12/2004. Considerando que o conteúdo da Resolução número 7/2004 está inadequado e impróprio para aplicação decorridos 17 anos. Considerando o disposto dos artigos 91, inciso 1, 2 e 3, parágrafo 1º e 2º e 94 do Regimento Interno. Resolve. Artigo 1º. Os automóveis adquiridos pela Câmara Municipal se destinam exclusivamente para atender os deslocamentos do presidente da Câmara, dos vereadores e dos servidores para execução dos seguintes serviços. Parágrafo 1º. Pelo presidente, quando este estiver em desempenho de suas funções, representando a Câmara Municipal, de acordo com suas atribuições regimentais. Parágrafo 2º. para a locomoção de vereadores no exercício da vereança em atividades de interesse da Câmara e do município, além de cursos, congressos, seminários, simpósios, palestras e afins. Parágrafo 3º. Para a locomoção de servidores no exercício de atividade de interesse da Câmara, além de cursos, palestras, congressos, seminários e afins. 4º. Sempre que houver necessidade justificada a serviço da Câmara Municipal. Artigo 2º. O vereador ou servidor que tiver necessidade do uso do veículo da Câmara deverá requerer ao presidente com o mínimo de 48 horas de antecedência. Parágrafo 1º. O requerimento deverá conter o nome do vereador ou do servidor, o destino com hora de saída e previsão de hora de retorno, devendo obrigatoriamente ser declinado o motivo do deslocamento, inclusive anexar ao requerimento cópia do convite, e-mail ou mensagem de WhatsApp. 2º, somente o motorista da Câmara e, eventualmente, o presidente poderão conduzir o veículo pertencente ao patrimônio público, sendo os únicos responsáveis pelas multas decorrentes de infrações às leis do trânsito. 3º, o requerente também poderá requerer a diária correspondente ao deslocamento de acordo com as disposições da Lei Municipal número 1434/2012 e da Resolução número 1/2019. 4º, será autorizada a viagem em casos excepcionais quando o convite não for enviado conforme disciplina do artigo 2º. 3º, é proibido o uso de veículo para tratar de interesses particulares, político, partidários ou eleitorais. Artigo 4º. É proibido oferecer o transporte a terceiros que não tenham vínculo com Câmara Municipal ou com o Poder Executivo Municipal. Artigo 5º. É permitido o transporte de servidores efetivos ou comissionados da Câmara Municipal ou do Poder Executivo ou vinculados a órgãos, autarquias, fundações ou empresas estatais, desde que o servidor tenha interesse direto na matéria a ser tratada pelo requerente e sob a sua inteira responsabilidade. Artigo 6º. O requerente se obriga a comprovar o uso do veículo de acordo com as justificativas que motivaram o requerimento no prazo de até 3 dias úteis, com declaração do órgão, entidade, empresa de destino. Artigo 7º. O presidente poderá indeferir o requerimento de uso do veículo se entender que a solicitação não está embasada em interesse público. Artigo 8º. O vereador ou servidor que não cumpriu o disposto do artigo 6º ficará sujeito a uma multa no percentual equivalente a 10% dos subsídios ou dos vencimentos brutos, além da devolução de eventuais diárias recebidas. Artigo 9º. O custeio das taxas de pedágio e de estacionamento serão responsabilidade dos vereadores, assessores e demais servidores, ainda que não recebam diárias. Parágrafo único. O custeio das taxas de pedágio e de estacionamento somente correrão por conta do motorista quando este se deslocar sem outros passageiros. Artigo 10º. Revoga-se as disposições em contrário, em especial, a Resolução número 7/2004, de 14 de dezembro de 2004. Artigo 11º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, 8 de julho de 2021. Presidente Almar Francisco Tom. Ivone Chilive Guilherme, primeiro presidente. Rogério Xereda, segundo vice-presidente. Luciano Alves da Silva, primeiro secretário. Ilima Vespe, segundo secretário. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 221/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de uma unidade de saúde da família na localidade de São Sebastião do Meio, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador Rogério Xereda, amparado pelo artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, e preocupado com a qualidade de saúde pública, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de uma unidade de saúde da família na localidade de São Sebastião do Meio, neste município. A referida localidade ainda não possui unidade de saúde própria e os cidadãos que ali residem precisam se deslocar até o AMA do centro para serem atendidos. O acatamento e execução dessa indicação trata-se de um verdadeiro sentimento humanitário e, ao mesmo tempo, de um grande alcance social para a comunidade de São Sebastião do Meio, pois a atual situação prejudica todos os moradores, sobretudo crianças, idosos e acamados. Além de melhorar a qualidade de vida da população, a construção da unidade de saúde fornecerá também melhores condições para a execução do programa de saúde preventiva e curativa. Sendo assim, considerando o apoio dos colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis, para aprovar por unanimidade a presente indicação, e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 12 de agosto de 2021, vereador Rogério Xereder. Câmara Municipal, Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 222/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a necessidade de implantar um quebra-molas na estrada Guilherme João Frederico Kruger, após a Igreja Católica sentido IFES, próximo à residência da senhora Irineia Brege, em Caramuru, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia Espírito Santo, por meio do vereador, segundo secretário abaixo assinado conforme artigo 101 do Regimento Interno, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de implantar um quebra-molas na estrada Guilherme João Frederico Kruger, após a Igreja Católica sentido IFES, próxima à residência da senhora Irineia Berger, em Caramuru, neste município. Atualmente, a referida estrada possui um intenso tráfego de veículos, o que dificulta a passagem dos pedestres e traz riscos de acidente. Por isso, se faz necessária a instalação de quebra-molas, trazendo assim maior segurança no trânsito. Portanto, o objetivo é resguardar e preservar a segurança e a integridade física de todos os moradores e transeuntes, principalmente de crianças e idosos, evitando a ocorrência de acidentes, em especial aqueles de maior proporção, e a forma de coibir o excesso de velocidade, obrigando os motoristas a reduzirem a velocidade. Diante de inúmeras solicitações de munícipes para a implantação desta sugestão e verificando o interesse público na presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para a aprovação da presente indicação, bem como o acatamento pelo Poder Executivo. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 12 de agosto de 2021. Vereador Ilimar Vesper.
Encaminho os projetos de lei e de resolução para as comissões permanentes para análise e elaborar os pareceres. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Nós temos uma vereadora inscrita no pequeno expediente. Convido Ivone Shriva Guilherme.
Bom dia a todos. Bom dia a todos aqui presentes, nossos colegas vereadores. Gostaria de falar um pouquinho da oportunidade que tive a ir a Brasília, dias 24, 25 e 26, para conhecer, levar emendas e também, principalmente, no Ministério da Mulher. Achei muito gratificante, Amaro Neto marcou uma audiência com a secretária da Mulher, a Cristiane Brito, onde ela fez muitas indagações. Selene, nós duas vamos ter que abraçar algumas causas que a senhora já participa mais vezes, né, com a Jaqueline, a vice-governadora, sobre a agenda da mulher. E temos que trazer mais cursos, mais políticas públicas para as mulheres aqui de Santa Maria de Jatibá, começando aqui dentro da Câmara e expandindo. Então, estou te convidando para a gente fazer parceria nisso, sabendo que o município já também recebeu o núcleo da mulher, que já vai ser uma grande evolução, mas não podemos ficar só por aí. Precisamos ir mais à frente. Também tive o prazer de conhecer os gabinetes, né? Para quem é primeira vez na política, é muito importante a gente saber de onde que partem, de onde que surge todos os nossos recursos, como que funciona. Porque muitas vezes nós somos provocados por algumas situações que não cabe a um vereador fazer, que não cabe, às vezes, a um prefeito fazer, e sim os deputados. Então, a gente só vai aprendendo se a gente for buscar esses conhecimentos, né? Então, fui muito bem recebida. Fomos o colega Valdivino, né, estivemos juntos lá, foi muito bom. e dizer que levamos muitas emendas. Por que levamos emendas? Porque nós fazemos muitos pedidos ao nosso prefeito. E sabemos que nem tudo é possível com recurso próprio aqui. Então, se a gente não buscar estadual e federal, muitos realmente vão ficar pela metade. Então, quando a gente faz o pedido, a gente tem que correr atrás também, não esperar de braços cruzados. Então, assim, o que tiver ao meu alcance, e tenho certeza que alcanço nossos vereadores aqui do município, estamos correndo atrás de recursos para cada vez melhorar mais o andamento e fazer Santa Maria crescer mais. Muito obrigada. Só isso hoje.
Nós temos 6 vereadores inscritos no grande expediente. Convido a primeira vereadora, Selene Jastro.
Cumprimento o presidente, Eumar Francisco Tom, toda a mesa diretora, todos os meus colegas vereadores, também cumprimento os internautas que nos assistam. Sei se a Rádio Pomerana está no ar, mas se tiver, também cumprimento quem estiver ouvindo. Também os secretários que se encontram aqui presente, Josemar, da Vigilância Ambiental, está presente hoje também em nossa sessão, doutor Luiz Mil, a todos, nosso vice-prefeito, Florentino, secretários, funcionários. Hoje eu queria fazer um pedido, mais uma vez, né? É um pedido que eu vim fazendo desde que as consultas especializadas voltaram a ser atendidas em Vitória. Eu queria muito que a secretária, junto com o prefeito, sentasse uma vez, conversasse, já tem várias vezes que eu cobrei, a volta do nosso transporte a um horário mais tarde, ou às 8 ou às 9 horas. Né? Eu já vim aqui, já pedi, conversei com a secretária, porque eu tenho muitas reclamações de pessoas que têm que sair lá do interior 3 horas da manhã, né, pegar o transporte cedo, e sendo que a consulta dele, às vezes, é 2, 3 horas da tarde. E aí ele tem que ficar lá esperando muito tempo. Então, isso é muito desgastante, às vezes é uma mãe, né, com uma criança pequena. Isso é muito desgastante para a mãe, que tem que ficar lá esperando. Então, a época, quando eu estava como subsecretária, a gente implantou esse ônibus. Foi até um recurso que os vereadores devolveu para o prefeito e foi se comprado um ônibus para poder estar colocando um ônibus extra que estava saindo aqui às 9 horas, está levando as pessoas que têm, então, consulta à tarde para não precisar se deslocar de casa tão cedo. Né? Então, mais uma vez, né, encarecidamente, estou pedindo aqui à secretária de Saúde que possa olhar com carinho, né, para essas pessoas que têm consulta à tarde. Tem dias que não são muitas, mas tem dias que são várias. Se não é possível um ônibus, mas uma van. Que eu sei que, às vezes, agora tem 2 carros que estão descendo cedo, que poderia se botar esse um carro para sair à tarde, para poder ajudar essas pessoas. Né? Eu tenho uma senhora que também, lá de Rio Cristal, que às vezes ela tem que ir lá em Vitória só para pegar a medicação dela. A medicação dela, ela pega só depois das 1 hora. Mas para ela usar o transporte, ela tem que sair muito cedo. Então, nosso vice-prefeito, né, te peço encarecidamente, você sabe quando a gente estava aqui como vereadora, né? Que o senhor estava aqui como vereador, e a gente tinha esse ônibus. Né? Eu queria muito que esse ônibus voltasse para poder ajudar aquelas pessoas que assim eu necessito, que precisam sair mais tarde, né? Que a consulta deles é mais tarde. Com isso, também sofrem as pessoas que têm as consultas cedo, mas têm que esperar o ônibus, todas as pessoas serem atendidas para voltar muito tarde, aquelas pessoas que têm consulta cedo. Né? Então, a gente pede a colaboração, a gente pede isso aqui hoje em público para ver se a gente consegue ser atendido. Sim.
Parabéns por você, né, tocar de novo nesse assunto. Eu até queria, né, assim, nós vereadores, as vereadoras, nós sentar com a secretária e com o prefeito para resolver isso definitivamente, não só ficar, né, a gente falando aqui. Inclusive, semana passada estava em Vitória e tinha um paciente lá no Hospital das Clínicas que falou que ele saiu 3 horas da manhã para pegar esse carro, claro, né? Tem que ir, não tem o que fazer. E eles chegaram 10 horas da noite em casa, por causa de uma pessoa que foi atendida à tarde.
né? E muitas vezes a consulta é marcada 1 hora da tarde, mas vai ser atendida 6 horas da tarde, ou 6:30 da noite, já de noite já. Então essas pessoas todas ficam aí com crianças no colo, pessoas com comodidade, com né, debilitação, por causa que tão doente, fica aí esperando. Então a gente quer muito que esse carro, né, então o que sai cedo volta mais cedo, o que sai 8:30, 9 horas, já sai de lá, né, à tarde. Mas a gente quer resolver isso muito, pedir com todo carinho a secretária, o prefeito, né, o vice-prefeito, que é o nosso amigão, parceiro da Câmara e da Prefeitura, que nós resolve isso definitivamente. Obrigado pela parte, colega vereadora.
Obrigado pelo apoio. E creio que isso...
Selene, complementar o que o Joel falou, e eu também acho muito... tenho certeza, se não batermos nessa tecla, não vai ser resolvido. Não sei também por que está demorando tanto... Mas eu concordo, o vereador Joel, a gente se reunir e fazer uma reunião, né? O que, que a gente pode estar ajudando como Câmara também, né? E outra coisa também, o transporte que vem lá de cima, Selene, não sei se você já ficou sabendo, é época de chuva, chove dentro. Eu recebi vídeos. Então, imagina a pessoa acordar 3 horas da manhã, entrar no transporte desse, época de chuva ainda, ele correr o risco de ter que sentar no lugar onde corre, pode estar pingando. Então, eu tive uma colega que estava fazendo hiperbárica, ela estava descendo todo dia, e ela fez vídeos e me mostrou. Então, não é culpa do motorista, o ônibus está limpo, está tudo certinho, mas nós temos que fazer a nossa parte em cobrar, a secretária tem que fazer a parte dela, e vamos cobrar o nosso prefeito, o nosso vice-prefeito, que nós somos um grupo, somos uma equipe, e vamos resolver isso o mais rápido possível, porque ninguém vai para a Vitória 3 horas da manhã porque quer. Muito obrigada.
Então, seria só esse hoje meu pedido, e com certeza eu, né, espero assim, né, o nosso vice-prefeito hoje também conversa, eu também vou voltar novamente lá hoje, ver como é que está de pé essa situação, mas eu espero que seja resolvido quanto mais antes. Meu muito obrigado.
Convido o próximo vereador inscrito no grande expediente, Luciano Alves da Silva.
Cumprimento o presidente, chamar Francisco Tom. Em nome do meu colega Elimar Vespa, eu cumprimento os demais vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis. Bom, cumprimento em nome da Zildinha, Josemar, nosso vice-prefeito, seu Florentino, Jardel, Paulo Anhols, que está ali, doutor Luiz Mil, Alu, Jean, Bismarck, e o Josélio, eu cumprimento os demais funcionários do Executivo e do nosso Legislativo. Muito obrigado pela sua presença, Josemar. Funcionário público há tantos anos, Zildinha, há tantos anos, nos honra a sua presença aqui. Funcionários exemplares, diga-se de passagem, no qual eu tive a honra de trabalhar. Hoje eu venho na tribuna mais para fazer um agradecimento na última segunda-feira. A COPEAV de Santa Maria de Jetibá completou, no último dia 6, na última segunda-feira, 57 anos de idade. Uma grande empresa com grandes profissionais qualificados e que leva o nome de Santa Maria de Jetibá, não só para o estado do Espírito Santo, mas para fora do estado do Espírito Santo também. Passados esses 57 anos... olhamos para trás e vemos uma história construída com muita perseverança e união de pessoas de verdade com um propósito em comum. A confiança que cada cooperado, colaborador e parceiro depositou nesse sonho levou a COPEAV mais longe e somos a maior cooperativa do agro do Espírito Santo. Dentro desses 57 anos, unimos e contamos muitas histórias de famílias que alimentam famílias e esse propósito sempre será nosso terreno fértil. Mais de 1.000 colaboradores, mais de 18 mil cooperados. As marcas da COPEAV que trabalha hoje são Rações Cooper, Veneza, Liva, Pronova, Rede Cooper. Nossos negócios, lojas de agropecuária, rações, avicultura, pecuária, café, alimentos, lácteos, ovos e café, postos de combustíveis e supermercado. Tem um outro dado importante aqui, que a Josiele me passou, e eu gostaria de passar para vocês. Denilson Potrates, diretor-presidente, a Geuliana, diretor vice-presidente, Ederson Jacob, diretor administrativo e comercial, Eric Juliano Zotelli Pagung, diretor de Lactos de Nova Venécia, e como gerente executivo, representando todos os gerentes, todos os outros gerentes, Marcelino Belardi. Muito obrigado à Copeave por empregar tantas pessoas dentro do nosso município, não só dentro do nosso município, mas fora do nosso município. Obrigado aos diretores, obrigado a todos os colaboradores, todos os colaboradores da Copeave. Muito obrigado por fazerem parte dessa história tão bonita, dessa empresa tão grande dentro do município de Santa Maria Jetibá. Copeave, muito interessante em dizer isso aí, a Copeave capacita todos os seus profissionais. Então, tem que tirar o chapéu. Parabéns a todos os diretores. Muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Valdivino Mantzke.
Cumprimento nosso presidente, colegas vereadores, vereadoras, a nossa querida secretária, Zildinha, nossos funcionários, meu amigo Dr. Luiz Mil, meu amigo Josemar. Também quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Pomerana, internautas, meu amigo Lorival, sempre ouve a nossa rádio, Lorival Rádio, lá de São Sebastião do Meio. Sou presidente que me traz hoje aqui, quero fazer um agradecimento ao nosso prefeito e ao nosso secretário Linda Mabeja, que foi colocada a iluminação pública lá na Vila Egad. Os postes já estavam lá há bastante tempo, agora foi colocado os braços e as lâmpadas. E então a comunidade de Vila Egad está muito feliz com esse trabalho do nosso prefeito e secretário. Também, presidente, eu quero agradecer meu amigo Augusto Couvre, lá de Itarana, que ele conseguiu resolver o problema do nossos animaizinhos lá da Rua Nova, que nós não tivemos êxito de alguns funcionários da prefeitura, né, do setor da postura. Foi mais uma vez alguém convocado para hoje, mas ninguém apareceu. Então, quero deixar meus agradecimentos que tem que vir pessoas de fora e comprar as áreas para a gente resolver o problema que era para estar resolvendo aqui da nossa prefeitura. Então, é lamentável, eu espero que esse problema não é transferido para outras pessoas, para outras moradoras aqui de Santa Maria de Atibá. Que eu recebi uma ligação cedo do morador lá da Rua Nova, ele estava com anos em festa, e ele estava muito feliz. Ele falou assim: Valdevina, você não sabe a minha alegria que aconteceu hoje. Eu falei: o que aconteceu? Eu estou fazendo aniversários e também os cachorrinhos foram retirados daqui. Agora, para frente, espera que nunca mais aconteça, que a gente pode viver uma vida normal. Então, infelizmente, nós não tivemos êxito da prefeitura, mas nós tivemos um amigo que comprou aquela área. Então, deixo meus agradecimentos ao meu amigo Augusto Couvre, que a gente, nós, trabalha junto na SEASA. Muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Rogério Schredo.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa, presidente, Luciano, Ivone Schliever. Em nome de Elimar, cumprimento os demais vereadores e vereadoras. Josemar, meu grande amigo de muitos anos, e em nome de Dr. Luiz Mil, cumprimento todos os demais presentes. Faço cumprimento e agradecimento aos funcionários Roseli Boninho Gibral e Leonido Santos Calote, que muito nos atende aqui nessa Casa de Leis, muito prestativo, e sempre nos apoia e com educação ajuda-nos a manter o nosso serviço em dia. Muito obrigado mesmo. Escola Córrego São Sebastião. Recebi, através das redes sociais e no meu gabinete, uma solicitação para a limpeza urgente daquele colégio. Infestação de cobras. Então, que seja feito o mais rápido possível, porque para evitar um mal, porque cobra, criança e os funcionários, né, poderá haver ali um incidente e uma pessoa sair ferida ali. Então, eu já fiz o ofício para a secretaria e estou reforçando, porque tivemos esse período aí de ponto facultativo, feriado 7 de setembro, então, para não ficar no esquecimento, que é uma coisa que necessita de urgência. Escola Fazenda Gustavo Roge, Rio Lamego. Fui lá visitar a comunidade, inclusive convidei meu companheiro Adair, mas infelizmente ele estava em outra demanda, outra missão. E no colégio, existe uma sala lá que está dividida para professores, para material de limpeza e material de escritório, papel. Então, seria necessariamente urgente ali também a construção de uma sala para apoiar ali, porque o espaço que tem está servindo para 3 funções. E parabenizar os pedreiros que estavam lá pela reforma, né, muito prestativo, os pedreiros, o prefeito, o Hilário, né, e acredito que verá com bons olhos aí essa questão dessa sala naquele colégio lá. Agradecer também as melhorias nas estradas, a gente que anda aí no interior, aquela região de Caramuru, Garrafão, está tendo uma melhora muito significante, né? E aproveitando, já aproveito também para reforçar o pedido na estrada de Rio Bonito. É uma estrada que entra ali antes da barragem, passa pelo orgânico e vai até Caramuru. Ali está uma situação meio crítica. Durante esses últimos dias, estivemos em contato com o deputado Coronel Quintino, onde foi solicitado 2 emendas de apoio a associações de agricultores de Santa Maria. Uma delas é de Caramuru e a outra é AgroRios. Espero que dê certo. O que a gente faz, né, Dona Sena? A gente procura recursos para os nossos produtores, para os nossos agricultores, para o nosso povo. Então, mais do que obrigação da gente é atrás. Deputado Lutz Leal, também requeremos uma emenda para a saúde, um veículo. Talvez sirva até para essa situação que a senhora expôs hoje aqui. Agradecer o deputado Adilson pelo grande apoio, pelo empenho e pelo que ele representa aqui para o nosso município e região também, que sempre está nos apoiando. Deputada Soraya Manato, tivemos o prazer já, né, Elimar, de ter um contato com ela 3 vezes, se não me engano. E venho te agradecer também que aquele dia lá na Alice, você estava saindo, né, para resolver seus problemas, me viu e me convidou para ir no gabinete da deputada Soraya Manato. Foi o primeiro contato que eu tive com ela. Então, venho te agradecer aqui publicamente por ser esse companheiro que você é, né? Sem individualismo, sem querer brilho para você, tá bom? Muito obrigado. E temos já algumas demandas na área da PAI, né? Asfalto. Deputado Federal da Vitória, aproveitei a viagem da nossa amiga Ivone Schliever, a Brasília, e pedi para que ela entregasse um ofício lá também, o meu grande amigo. Conheço há mais de 25 anos, o deputado da Vitória. A questão do vamos ver se vai dar certo. Também é um pedido, né? Vim falar também daquele trânsito ali em São Luís, aquela rotatória que tem perto do Super Show. Ali está 4 acidentes na semana, deu. Então tem que ser feita ali uma estratégia, junto com a secretaria responsável, para modificar aquela questão de veículo sobe, veículo desce e veículo entra à esquerda ali. Está dando tumulto, movimento de veículo é muito grande. Então, nós temos que planejar junto à secretaria, provavelmente essa semana ainda, se der tempo, irei lá, e falo com propriedade, porque entendo bem de trânsito, entendeu? Entendo do código de trânsito. Foram 31 anos e 6 meses trabalhando com lei, então tenho um vasto conhecimento sobre lei, tanto penal como organizações. Pois não. Pedro,
eu, aproveitando, já que você está falando daquela rodatória, eu não sei, a grande maioria dos nossos motoristas hoje em Santa Maria tem habilitação. Eu não sei se as autoescolas não ensinam isso ou se as pessoas não aprendem isso, não sabem disso. Quem está dentro da rotatória não para. Quem tem que parar, quem vai entrar na rotatória. E o grande problema é lá, eles entram na rotatória e para. Aí que dá os problemas, acidente, né? Esses dias até quase eu que bati na traseira de um carro, que eu estava dentro da rotatória e o cara na frente viu o carro vindo para entrar na rotatória. Quem entra tem que parar. Quem está dentro da rotatória, ele não para. Ele tem que continuar e seguindo, né? Não é assim, Schreider?
Com certeza. E acredito que o senhor está falando dessa do Poço do Careca, né? Eu estou me referindo àquela ali em São Luís mesmo, perto da farmácia ali, do Super Show, que tá, ali está um caos ali. Ali, no meu ver, é fácil. Ou só desce veículo, ou só sobe. Não tem que subir desse veículo num lugar que tem estacionamento para supermercado e tem aquela questão que o camarada não pode descer direita, mas já vem carro também da direita e tumultua com quem está subindo e quem está descendo. Né? Tinha umas placas lá, um tempo atrás. Eles tiraram aquelas placas. Alguém resolveu mudar, e mudou para pior. Então, alguma coisa tem que ser resolvida ali.
Só me permite?
Pois não.
Tá para ser lida uma indicação que vai ser feita uma rotatória igual essa do Careca ali, onde que só pode descer de um lado e de outro, só subir. E para quem for vir do centro, vai descer ali pela frente, pelo Esperandil. Em breve vai ser lido aqui.
Que bom, que
valeu.
Bom. E venho também aqui reivindicar a questão da insalubridade para as merendeiras. Então, tem várias, me procuram demais vereadores aí também, porque se você colocar na questão efetiva da função, elas têm total direito, porque elas não fazem só comida, não. Elas têm contato com alimento, de supermercado, que hoje tem a questão da pandemia. Tem a questão da limpeza da cozinha, tem a questão do lixo. Quando falta, no caso aí, a faxineira, a pessoa que mexe lá com a limpeza, quem faz são elas. Então, no meu ver, é mais do que correto elas também receberem essa insalubridade aqui.
Rogério?
Pois não.
Eu concordo plenamente, porque não sei o que eles estão justificando, que eu já fiz, até pedi às meninas que estavam me procurando, que são da cozinha, para fazer o protocolo, né? Então, o médico de trabalho vai lá e não sei qual justificativa eles usam para não ter as meninas da cozinha, que trabalham na cozinha, não ter direito, sendo que elas têm que lavar as partes onde todas as crianças, por exemplo, comem, né? Botam a boca. E também, segundo informações, todas são contratadas como merendeiras. Todas são contratadas com a mesma função. Então, eu não sei como que a gente deveria trabalhar isso, porque isso está dando desavença dentro das escolas. Então, antes era uma equipe de merendeiras. Agora, eles se tornam duas equipes, uma da cozinha e uma da limpeza. Então, assim, antes, igual o Rogério disse, faltava na cozinha, a outra ia lá e dava uma ajuda. Faltava na limpeza da cozinha e lá ajudava. Hoje, não. Estão tendo desavença entre elas, falando, não, você da limpeza não posso ir lá porque eu não recebo a salubridade. Então, é muito chato para a gente. Eu estou a favor, eu concordo que todos devem receber, do mesmo jeito que na área da saúde, todos que estão na saúde estão na linha de frente. Então, se uns recebem, todos devem receber.
Rogério, você me permite?
Claro.
Essa é uma questão, né, sobre insalubridade, uma questão que eu já bati na tecla aqui, é uma situação muito difícil para ser resolvida. Por quê? São leis que têm que ser respeitadas. Né? E é a questão na saúde, um auxiliar de serviços gerais, ele recebe 40%. Um auxiliar de enfermagem que faz curativo, que faz, recebe 20%, porque não recebe 40%. Porque só quem limpa banheiro público. Então, é a mesma situação a gente tem nas escolas. Quem é servente, que faz a função que limpa banheiro público, ele tem direito a 40% de salubridade, nem é 20%. E quem está na cozinha não tem nem 20%, nem 40%. Então, assim, isso é uma desavença muito grande em escolas maiores, né, onde a gente tem duas equipes, pode dizer, uma na cozinha e outra na limpeza pública. Na limpeza pública, a gente sabe que 40% de salubridade dá uma não é um aumento de salário, mas é uma compensação. Mas o outro que está lá na cozinha, que trabalha o dia inteiro, o salário dele é bem menor. Então, é uma situação muito difícil. Eu creio que não vai, né, a medicina do trabalho não vai dar insalubridade, porque não dá direito quem está na cozinha. Só quem dá direito quem está limpando o banheiro. Né? Ele recebe porque faz a limpeza do banheiro público. Qualquer funcionário que a gente tem que limpa banheiro público tem direito a 40% de insalubridade. Só isso. E daí, 20% são outras periculosidades e outras, né, coisas que dá direito a 20%. Então, assim, eu penso que a gente tem, né, essas desavenças dentro das escolas, só tem uma coisa que poderia se resolver. Um dia se der uma gratificação para essas merendeiras que trabalham o mesmo tanto que as outras que recebam, e para poder igualar o salário delas, senão não vai ter jeito.
É o mais justo, né?
É.
É a questão da isonomia, a questão de igualdade, né?
Igualdade.
Concordo com a senhora.
E a gente, né, tem muita desigualdade, porque o que está na cozinha está no forno quente, no fogão o dia inteiro, fazendo comida, né, lavando panela, lavando louça, ele trabalha igual quem, né, faz outro.
Concordo.
Mas, infelizmente, a insalubridade, ele não vai ter direito. Infelizmente, porque eu já me aprofundei, já tentei correr atrás de insalubridade de 40% para os auxiliares de enfermagem, mas está dentro da lei, a gente não consegue, né? Então, assim, os auxiliares, eles até ficam chateados que a gente não resolva essa situação, mas, infelizmente, o que está dentro da lei é respeitado.
Mas é bom que eles saibam que nós estamos,
sim,
a favor deles na questão da igualdade.
Com
essa
certeza.
Questão que o senhor colocou da gratificação é muito interessante.
É a única, eu vejo a única forma, né, para igualar esses funcionários. Eu vejo outra solução.
Só pegar um gancho aqui, Luciano, deixa eu pegar um gancho aqui do colega vereador Rogério Silene. É o seguinte, para você ver uma coisa, motorista de ambulância, os nossos motoristas de ambulância, eles recebem 20%. E quem lava a ambulância, quem limpa a ambulância, são os motoristas de ambulância. Eles mesmos têm que manter essa ambulância limpa. Esse dia eu tenho foto aqui no meu celular que eles mandaram para mim, que a ambulância é cheia de sangue, e quem limpa essa ambulância são os motoristas. Aí a médica é do trabalho, e o órgão fala que eles só têm direito de receber 20%. Isso para mim é um crime, que eles estão fazendo. E ainda mais nessa pandemia, eles não tiveram o direito de receber, pelo menos nessa pandemia, os 40%. Olha o risco que esse pessoal correu, e sempre transportando pessoas com Covid. Outra coisa, a mesma coisa, é auxiliar de dentista recebe 20% e o dentista recebe 40%. Qual a diferença da distância de um auxiliar de dentista para um dentista com o paciente?
O risco é
ele
o mesmo.
Faz o mesmo trabalho, talvez até mais, né, se expor mais. Igual uma enfermeira que faz curativa, não tem direito a 40%. Isso é um absurdo. Para mim é um absurdo, eu acho que tem que rever, sentar as secretarias junto com a médica de trabalho, junto com o prefeito para rever, porque isso é, eu acho assim, é um crime, um motorista de ambulância, você vê a situação, como que eles trabalham, né? Não tem nenhum local certo para limpar essa ambulância, eles não têm nem equipamento, muitas vezes, para limpar essa ambulância, então eles estão se expondo, limpando, outro colega, depois, quando desvoltar da viagem, limpar a ambulância, depois desce de novo, limpa de novo. Muitas vezes chega a limpar duas, três vezes num plantão e não tem direito de receber insalubridade. Obrigado pela parte, colega
pois
vereador.
Não. Colega vereador, o senhor também me permite?
Pois não.
Vamos entrar num consenso? Vamos todos nós, vereadores, colocar essa situação para quem é responsável, para igualar isso aí, ou para ser justo para o ministro ou para o secretário. Vamos fazer isso em nome da Câmara, senhor presidente, que o senhor nos autoriza, os advogados da Câmara, fazer, e nós, vereadores, todo mundo assinarmos, mandar para o responsável para regularizar isso de vez. Não adianta dar uma gratificação esse ano e ano que vem. E no outro mandato do outro prefeito. Então, vamos resolver isso lá na fonte, que vai, eu acho que é o ministro que resolve isso, o ministro da Saúde, ou quem é o responsável, nem sei dizer agora. Vamos direto à fonte para resolver isso.
Positivo.
Tá? É uma opinião.
essa lei vem do superior, né? Os deputados federais, né? Senado que faz a lei. Então, o que, que a gente precisa fazer? Né? Encaminhar em nome do presidente, todos os vereadores, é uma, né, uma cartinha para eles, para ver se eles têm como rever essa lei que foi, né, implantada já há muitos anos.
É questão, né, de igualdade.
Vereador, me permite uma parte, por gentileza. É, eu tenho uma agenda para a próxima terça-feira para tratar do assunto especificamente dos motoristas de ambulância. Eu já fui motorista de ambulância pelo hospital e há uma desigualdade gritante. É, motorista pega no paciente, desce, entra em hospital, tira do hospital, pega a maca, deixa a maca e ganha 20% de insalubridade. Não sou eu que defino as leis, mas eu, quem quiser participar da reunião no gabinete do prefeito, juntamente com a medicina do trabalho, e aí a gente leva todas essas outras demandas que o senhor trouxe hoje, a questão das merendeiras. Devo dizer que, enquanto secretário de Serviços Urbanos, a lei não é igual para todos, não, viu? Se o secretário não botar debaixo do braço, chegar lá e mostrar para o prefeito, ó, estão pagando X para fulano, e a outra pessoa fazendo a mesma função não está ganhando, não. Mas a medicina do trabalho não vai sair do setor dela para ir lá ver o que, que a pessoa está fazendo ou não está fazendo. Cabe ao secretário colocar isso no papel, justificar e colocar a verdade no papel. Porque eu tive negado pela prefeitura 40% de insalubridade para pessoas que coletam, faz a coleta de lixo. Isso é um absurdo. E tinham isso. Para as meninas que... Para os braçais da Secretaria de Serviços Urbanos. Para esgoto, 15%. Foi tirada a insalubridade do senhor Jair, que é o rapaz que faz... responsável pelo cemitério, que faz os enterros, que tem que ficar mexendo com aquelas covas lá onde foi enterrado gente de todo tipo. Enfim, é eles que pegam no caixão, que levam para a cova, foi tirado dele. Então, essa é uma luta que tem que ser uma luta de todos, como disse o vereador Elimar, e a gente precisa reunir com o prefeito, com a medicina do trabalho, e lá ouvir o que, que a medicina do trabalho tem para dizer para a gente trazer aqui e explicar isso para a população. Muito obrigado pela parte.
Pois não.
Vereador, eu estou recebendo uma informação do assessor Jean que a insalubridade ela é calculada em cima do salário do funcionário. Né? Então, um tem um salário X, ele recebe insalubridade, aí talvez está recebendo menos porque o salário dele não é tanto. Né? Então, temos que estudar isso a fundo e mandar isso para a pessoa certa. É, podemos, senhor presidente, fazer isso em nome da Câmara? Então tá.
Positivo.
Muito obrigado.
É, outro assunto que me trouxe aqui é a questão que eu até passei para a Ivone, passei para o Luciano e passei para a dona Selena, que eles fazem parte aí da Comissão de Educação, da pasta. A questão do ônibus escolar. Né? Tem aí uma regra que... 3 quilômetros, se a pessoa morar perto do colégio, ele não tem privilégio, a criança não tem o privilégio de receber esse auxílio na sua locomoção até o colégio. Outra injustiça, gente. Como é que uma criança de 6, 7 anos vai caminhar 3 quilômetros todo dia de manhã cedo, 6 horas da manhã, chovendo, entendeu? A mãe ou o pai precisando levar e precisar buscar de novo, porque a questão da quilometragem de 3 quilômetros... passa naquela casa, mas não pode dar carona no aluno.
Então, Rogério, isso aí é uma situação assim, que eu tenho lá em Rio Parasita. Né? É, lá nem passa, nem um transporte que pudesse, pelo menos, dar carona. Mas lá tem aproximadamente umas 12 crianças que moram em torno de 2,5 km para 3. O pai fez a medição na moto, falou que era 3 quilômetros até a última criança, né, que precisaria ir para a escola. Então, assim, eu encaminhei isso para o Dário, né, conversei com o Inóquio, e também o Inóquio foi nessa reunião com os pais lá, e foi reivindicação que foi feita. Ficou, então, deles ver realmente se teria como. Mas isso também é uma questão até do nosso deputado Adilson Espíndola, que já porque isso é uma lei estadual, né? Só dá direito ao transporte a criança que mora mais de 3 quilômetros. Quem mora menos de 3 não tem direito. Ele pode dar uma carona para ele, mas se o motorista não quiser dar carona, ele não precisa, ele tem que ir a pé, né? Então, infelizmente, é isso. Então, essa lei, o deputado Adilson já tentou reverter, mas até então ele não teve, né, sucesso também ainda. Diminuir isso daí, pelo menos para 1 quilômetro ele queria, né? Mas até então, assim, né, não foi. E aí o município respeita a lei estadual, né? A lei estadual é 3 quilômetros e não sei se o município poderia estar adotando uma lei, de repente, só do município, né, dando pelo menos a 1 quilômetro, né, a direito ao transporte, porque, assim, é muita injustiça. Né,
também acho.
Né? Do jeito que você comentou, que também te procuraram, né? Então, não é só na minha localidade lá e o Parasita que me procuraram, com certeza são, né, em várias escolas, né, que as crianças precisam andar a pé, pelo menos no frio, é muito difícil. Às vezes o pai também trabalha fora, não tem como estar levando a sua criança, buscando, né? E aí você sabe que hoje em dia deixar uma criança andar sozinha, né, no meio da estrada, né?
São vários riscos.
Vários, né, riscos que ele pode estar correndo, né? Então, vamos também tentar resolver essa situação.
Colega vereador, você me permite uma parte?
Pois não.
Concordo plenamente com você. Que se o transporte passar em frente da porta, por que não pode dar carona? Isso é uma injustiça.
Verdade.
Isso não existe. Eu fui procurado por várias pessoas na minha região, Alto São Sebastião. O transporte passa em frente da porta, mas quanto a menos de 3 quilômetros, não pode dar carona. Isso é uma coisa que não cabe na cabeça de qualquer um.
Tem que, né? Tem que fazer um jeito de regularizar isso aí. Porque isso, isso é injustiça. Qualquer pai desse que entrar no Ministério Público vai conseguir.
Com certeza.
Entendeu?
Obrigado pela parte.
Pois não.
Eu preciso só complementar. Assim, não sei, então está acontecendo coisas diferentes no transporte. Porque meus netos não moram 3 quilômetros, né, da escola, mas lá passa uma linha estadual, né, municipal, e eles são levados, sim. Né, eles esperam, né, e o transporte dá carona para eles. Eles não teriam direito. Mas lá em Rio Posmoso, eu só tenho que agradecer aos motoristas lá, que sempre levam os meus netos, porque eles não tinham direito, mas como passa transporte, leva. Então, isso aí acho que também tem que ser uma coisa que tem que ser olhada em todo o município igual.
Concordo.
Colega vereador Rogério,
pois
não. Me coloco à disposição da gente procurar os responsáveis para resolver isso. É só me convocar.
Positivo. Realmente tem que ser feito alguma coisa, porque, no caso, não seria nem um favor. Tinha que ser uma obrigação, né, dona Lúcia Helena?
Rogério, você me permite alguma parte?
Pois não.
A São João do Garrafão, todo mundo está levando os meninos também.
Que bom.
Na vila de cima, até na vila de baixo, dá 1 quilômetro. Mas eles param e levam. Os meninos que esperar na beira da estrada, só não é permitido, vamos supor, quem mora, vamos supor, numa grota, mora um aluno lá em cima, dá 3 quilômetros. Não é permitido buscar, que é mais a principal, senão eles não fazem horário, você entendeu? Dos transportes.
Correto.
Pelo estado é desse jeito.
Tá bom, gente. Então, vou agradecer a todos aqui, e finalizar, Projeto Vida. Isso aqui são voluntários de Santa Maria de Jeitibá que estão fazendo esse projeto, Associação de Assistência Social, Centro de Triagem e Acolhimento. O que seria isso? Isso aqui é o nosso município, infelizmente, tem um alto índice de suicídio, né? E essas mulheres aqui, voluntárias, é uma questão filantrópica, entendeu? Não tem questão de valores, dinheiro, nada, estão acolhendo essas pessoas que estão com depressão, ansiedade, tendência suicida, correto? Por que eu estou falando delas hoje aqui? A nossa querida, todo mundo conhece ela, Ângela Maria Hatz, foi funcionária do hospital por muitos anos, enfermeira, sempre cuidou da parte física da pessoa, e agora está envolvida nesse projeto aqui, na questão mental e espiritual. Frases de alerta. Eu não aguento mais. Eu sou um peso para as outras pessoas. Cansei da minha vida. Queria sumir. Queria morrer. Queria não ter nascido. Então, são frases que as pessoas que estão com essa tendência suicida ficam repetindo diariamente. Entendeu? Então, serve como um alerta. De repente, a gente tem um amigo, um parente, que está lá, né, no seu quarto, não sai, não tem relacionamento público. Então, essa pessoa está precisando de ajuda. Talvez ela nem saiba, mas está precisando. Vou passar o endereço aqui. Rua Henrique Potrates, número 485, Centro, atrás do Banco do Brasil, Santa Maria Jetibá. Telefone 27-997-48-0875. Coordenador e capelã, Ângela Maria Rache Hetz. Em outra oportunidade, vou fazer um convite para a Ângela e mais algum representante vir aqui para poder explanar mais esse projeto, que é muito importante para o nosso município. Todos nós aqui já temos amigos aí conhecidos que se deixou levar aí para as fraquezas mentais e cometeu suicídio. Meu muito obrigado, um bom dia a todos, fiquem com Deus, até a próxima.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Elimar Veste.
Bom dia a todos. Vereador Rogério, parece que a gente combinou, estamos sentados juntos ali, mas nada disso não foi combinado. Nós estamos em setembro, e o setembro é amarelo. Setembro amarelo é para as pessoas depressivas, né? Então, o amarelo é simbolizado como fogo, certo? E na nossa cultura, não sei se é devido a guerras passadas, 1943 aí, que passou-se por épocas muito deprimentes, e existe em nosso meio muitos índices de suicidas, né, pessoas que tomam a própria vida. Então, nós geralmente falamos, isso é falta de Deus, é falta de fazer mais oração. Isso aí você acaba derrubando a pessoa ainda mais, né? Então, se nós temos uma pessoa que está cabisbaixa, não está se misturando com outras pessoas, não sai de casa, fala mais de coisas negativas, mais pessimismo do que otimismo, vamos tirar um tempo, vamos sentar com elas, bater um papo, convidá-las, vamos pescar um peixe, ou vamos junto para um culto, ouvir ela mais do que falar, né? E eu, como pomerano, vou usar isso até para passar isso para os meus conterrâneos. Setembro ist ein Monat, was wir nennen da in Portugies, setembro amarelo. Jähl ist setembro. Jähl ist wegen Feuer, né? O Feuer ist ein Teil, was ängstlich ist. Denn da Lü, was meio krank sind mit Gedanken, was sich nie alleine mithelfen da, was still rühmen sie da, de Kopf mit sieht hängen da, Gott die manche Fremde, da sich Ängste vor alles, schämen sich sie. Wem das besuchen, wem das nöch, dass alles mit wohin kommen. Oder wem es fragen, was andere, wenn sie anfangen dann vertellen, nicht verstören, lass er vertellen, lass er rute, was ist, ne? Oder wenn sie Besuch haben, wir haben sie an sich, sehr viel Klagen, ne? Das ist da drüch, ist alles so knapp, das ist alles so düh, so drüch, das Wort wird all. Lü, wo schaumig ist das? Wenn du morgens einen vorbeigehend ist, du sagst, moi, alles gaut? Nee, das geht nicht gaut. Du fängst den Klochen, du gehst auf, du hängst den Kopf auf. Aber wo fein ist das, wenn du eine andere bist, meinst, moi alles jaut? Ja, beide brücken die Sinn, sehr, sehr gut. Heute kriegst du, da sieht ein Wolk, heute wird es regnen. Du gehst vor der Menschen auf, mit mehr Lust, mit mehr Kraft, groß deine Dach verdient damit hast. Nee? Dann will man nie bloß sich klagen, will mehr reden von deinem feinen Teil, wenn das doch nicht so ist. Aber das ist immer besser ein lustiges Gesicht, als wenn du versorgt bist. Meine? O meu próximo assunto, ontem, 7 de setembro, nós tivemos uma carreata. Eu só vi o colega vereador Rogério, e ela começou lá no posto Manancial. Independente, nós já somos, né? Foi o dia da independência. E também foi para reivindicar o voto impresso. E deu mais de 350 carros, entre caminhões, sem contar motos, isso se, né? E foi uma coisa muito bonita, porque cumprimentava o outro, e um buzinaço, uma coisa legal, não teve acidentes, ninguém saiu correndo como louco, né? E demos uma volta na entrada ali de Vila Jetibá, viemos para o centro, depois paramos aqui em frente da prefeitura, onde foi cantado o hino nacional, onde foi lida uma mensagem do nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e foi muito plausível, tá? E eu, vereadores, eu vi que nessa carreata teve um lema, onde que eu já fui parado por um empresário de uma rede de supermercados aqui do município, me pedindo isso. E eu vi essa reivindicação ontem, onde que eles querem um horário integral para as creches e mais vagas para as creches também. Parece que a pandemia agora já sossegou mais e só estão, se parece, 10 alunos por sala, né? E esse horário integral, pelo que esse empresário me passou, a mãe, ela às vezes pega 7 horas no trabalho e sai 5, 6, 7 da noite. Talvez tenha seu horário de almoço, para preparar o almoço para o restante da família. Então, eu quero convocar, hoje eu estou convocando vocês, para os colegas, para tudo, mas quero colocar, vamos aumentar esse horário das creches. Isso é válido, essas mulheres, essas mães de família, elas estão trabalhando, elas estão trazendo vínculo para o município, tá? E a criança estando assistida, tendo talvez o horário de trabalho, a carga horária de um funcionário é 8 horas, tendo um horário integral aí, não sei, seria talvez sentar com o secretário Enoque, né, da educação, de ver com as creches o que a gente poderia estar fazendo. Tá?
Me permite uma parte, vereador?
Claro.
Eu também fui procurado pelo mesmo empresário, até porque ele me disse que tinha comunicado ao senhor esse fato. Também me pediu para que vesse junto à secretária de Educação a questão do transporte, que nem todas as mães têm condições de levar as crianças até lá em cima, e às vezes fica um caminho meio longo para essas crianças estudarem. E disse também a questão do horário integral para que os pais pudessem trabalhar. Vamos sim, também me coloco à disposição do senhor para a gente ir junto tentar resolver essa situação. Muito obrigado pela parte.
Disponha. A gente pensa que o horário integral é só de segunda a sexta. Eu tenho inquilinos, né, que uma delas é faxineira, e o dia que ela tem mais trabalhos é no sábado. Ela começa às 7 horas da manhã no sábado, a faxina dela, e tem dias de sábado que dá 5 horas da tarde e ela não está em casa ainda. O que ela anda fazendo? Ela paga R$50 para uma outra pessoa cuidar do filho dela no sábado. Gente, a faxina dela é R$100. Se ela não fizer isso, ela não tem renda. Tá? Então, vamos analisar com carinho. Eu já pedi o meu assessor, Anderson, para dar andamento, fazer uma indicação em cima disso. Coloco à disposição o gabinete, a todos os assessores de vocês, vereadores, para a gente fazer isso em conjunto. Podem procurar o Anderson lá, tá? E aproveitar também, agradecer o Anderson, estamos aqui agora já 9 meses como vereadores, e o Anderson é um irmãozão, tá? Se eu me arrependi em nenhum momento tê-lo convidado como assessor. E convido todos os assessores dos vereadores para procurarem ele, para em conjunto sentar e planejar, fazer uma coisa bonita para mandar para o secretário Enoch.
Isso. E vereador? Gente...
Sim.
É, conte com a minha participação. Tá? Estou à disposição e acho muito importante essa questão do horário estendido aí para facilitar a vida dessas mães que precisam trabalhar. Às vezes não tem nem pai que ajuda. Por isso que estão nessa correria toda aí. Então, conte comigo. Okay?
Muito obrigado. Bom saber. Tá? E assim, todos os vereadores estão convidados. É outro assunto, quando tivemos na Assembleia Legislativa com o presidente Eric Musso, ele falou que na Assembleia Legislativa não se usa mais papel, que tudo lá é informatizado. Desde o protocolo até o ofício, tudo é online. E eu queria propor isso para a nossa Câmara aqui também. Tá? Para a gente fazer as coisas, esses protocolos, fazer digital, gastar papel. A gente está meio antigo, as coisas estão modernando, vão se inovar fazendo isso aí. Tá? Então, uma proposta que eu sugiro e coloco todos à disposição para analisar o assunto e a gente se aprofundar em cima dele, porque a tecnologia é o que está mandando. Então, se a gente não se adequar, nós estamos ficando para trás. Tá?
Se permite uma parte?
Claro.
Aproveitando também e dizer, sim, que logo no início, eu lembro que o nosso presidente, ele disse que as coisas andavam rápidas, né? Tipo, a gente fazia o protocolo, nada ficava parado. Então, tem coisas que eu tô vendo no meu gabinete e de outros vereadores também reclamando que tem algum protocolo que às vezes demora mais de 30 dias para a gente ter o retorno. E quando tem um retorno, por gentileza, eu gostaria que passasse, dependendo de quem fez o pedido, que esse retorno viesse para o nosso gabinete, não fosse colocado até mesmo nos grupos, né? Colocasse cada pedido, o retorno, a resposta, fosse entregue dentro do gabinete como a maioria é feito. A maioria é feito. Só um e outro que não é feito assim, a gente coloca no grupo lá. Então, é melhor a gente ter essa resposta colocada, também guardada nos nossos arquivos para qualquer eventualidade. Obrigada.
Disponha. Um dos assuntos, o último, todos da mesa, nós tínhamos um grupo feito pela vereadora Ivone, e eu lá pedi que fossem adesivados os carros da Câmara. O único que não assinou esse protocolo foi o vereador Luciano, que no dia que isso foi feito de manhã, e quem estava presente assinou, e ele parece que não estava no município. Tá? Estava em Brasília, né? Então, só o senhor que não assinou. E lá eu perguntei, até os outros vereadores assinaram, vamos adesivar os carros, que esses carros são públicos, são, né? Então vamos colocar o brasão do município, vamos para a Assembleia, nossa, Santa Maria está aqui, ó, o nome deles estão ali. Foi lido aqui agora, hoje, que o presidente pode estar dirigindo o carro e motorista oficial, que bom, justo. Mas é até uma forma da gente saber por onde está andando esse carro. Porque com essas placas novas que estão tendo, a gente não sabe de qual município que é aquele carro. Né? Então, tendo o brasão, alguém vai ficar sabendo, ah, eu vi o carro da Câmara no município X, Y, ou no shopping tal, ou na Assembleia Legislativa, não sei. Então, eu não sei por quê. Né? Aí... fui cobrar isso naquele grupo da mesa e não sei, senhor presidente, o senhor se excluiu, não consegui entender aquilo. Né? Eu acho que se a gente é um grupo e se não é a favor, então, por favor, me explique o porquê não identificar os carros. Tá? E, sim.
Desculpa, me permite a parte?
Claro.
Assim, ao meu ponto de vista... quando a gente se encontra com outros vereadores, com outras câmaras, a gente vê que tem uma desigualdade muito grande. Por exemplo, tem câmara que nem carro tem, né? Tem câmara que nem assessores tem, o vereador nem assessor tem. Nós estamos num município que tem esse privilégio da gente ter os carros, da gente ter assessor, podendo até ter mais um assessor se fosse necessário, ou estagiário, como o presidente já estava pensando, eu gostei muito da ideia. Ao meu ponto de vista, eu concordo também, para algumas situações é legal a gente estar com o emblema do município, porque o carro é do município, né? E eu também não gostei muito na parte lá, seu presidente, assim, nós estamos lidando com pessoas adultas aqui, estamos lidando com pessoas que precisam defender uns aos outros aqui dentro. Eu não gosto que fale mal de nenhum vereador nosso, precisamos estar juntos sempre, mas quando a pessoa não se manifesta, não se defende, não coloca sua opinião, é muito chato, porque como que nós vamos ajudar alguém defender uma ideia se a pessoa não esclarece o seu ponto de vista? Muito obrigada.
Sim, identificando esses carros, ninguém, jamais estou duvidando isso de alguém, identificando esse carro só vai esclarecer e mostrar que nós somos um livro aberto, não temos nada a esconder. Eu vejo desse jeito. Jamais, presidente Mazinho, eu desconfio ou de forma alguma. Só acho que é plausível para o município todo. Foram lidas as normas aí hoje, que não é permitido dar carona. Então, se está no carro oficial, por que ele não pode estar identificado? Tá?
Seria isso. Me permite uma parte, vereador?
Claro.
Como o senhor disse, no dia que foi feito o requerimento, por parte de membros da mesa diretora, que foi o senhor, faz parte de um dos membros, eu, como primeiro secretário, não estava no município, estava para Brasília, mas faço das suas palavras as minhas palavras. Nossos carros devem ser adesivados, sim, até para mostrar para os nossos munícipes com muito mais clareza que nós estamos aqui totalmente transparente para com a população. Muito obrigado pela parte.
Disponha. Seria isso por hoje. Bom dia a todos.
Eu também faço uso do grande expediente, designo a vice-presidente assumir a mesa diretora. Bom dia a todos, quero cumprimentar a vice-presidente, primeiro secretário, as vereadoras, vereadores, cumprimentar o nosso secretário Paulo, secretário de obras, cumprimentar o secretário Jardel, cultura e esporte, cumprimentar o Jovino, meu assessor, em nome dele, cumprimentar todos os assessores aqui, o Jean, assessor do Rogério, vereador Rogério, funcionários, TV Câmara, cumprimentar o nosso controlador dessa casa, doutor Luiz Mil, e cumprimentar o nosso ouvinte da Rádio Pomerana e nossos internautas. Primeiramente, eu quero parabenizar as pessoas que trabalharam ontem, no dia 7, em recreio, fazendo o ITR. Eles conseguiram, isso é uma tradição, muitos anos que eu levei para aquela comunidade. Eles conseguiram fazer de 90 a 100 ITR naquela comunidade. Como que é bom, com 4 funcionários do INCRA lá, fazer o ITR e atendeu aquela comunidade. Então, quero agradecer muito e parabenizar muito pelo trabalho num feriado que toda vez vão lá fazer isso na minha comunidade. Vereadores, vocês falaram muito de insalubridade. Eu quero aqui falar sobre o projeto que estou providenciando já do nosso funcionários públicos aqui dessa casa, o aumento, a perca salarial. Tem várias questões que a gente tem que ser analisado. Já pedi ao doutor Luiz Mil, nosso controlador, para já fazer o levantamento de tudo as percas dos nossos funcionários dessa casa. E também quero pedir aqui muito que o prefeito olhe com carinho, vocês estão falando da salubridade, olhe com carinho dos nossos funcionários da prefeitura, que olha a situação que nós estamos passando, como que subiu as despesas de casas, aluguéis, energia, água, gasolina, tudo subiu.
e o salário ficou congelado. Então, quero aqui pedir com muito carinho que o prefeito, se essa lei complementar que o governo federal fez dia 4 de maio de 2020, que vence agora em dia 31 de dezembro de 2021, que nós temos que se providenciar para poder, os nossos funcionários, estar todos com esses aumentos, essas percas, que legalize para os nossos funcionários. Então, eu quero aqui, estou trabalhando já junto com o nosso controlador dessa casa, nosso jurídico, doutora Cláudia, doutora Rosa, para adequar todas essas percas do nosso funcionário dessa casa. E também quero aqui, tem um projeto do PRONAF, atendimento aos nossos agricultores, vereadores e vereadoras. Vamos defender nossos agricultores, que é eles que levam todo o alimento para a mesa do nosso povo, do nosso estado, fora do nosso estado. Vamos defender não ter a diferença, discriminação, atender alguns agricultores e outros não, que vai cobrar 50% da hora de máquina. Então, eu gostaria muito que não cobraria nada, porque nossos agricultores são guerreiros, eles lutam dia a dia. Será que eles não têm nenhuma hora de máquina gratuito para limpar seu morro de café, limpar sua lavoura, sua estradinha, para escoar seu produto? Então, quero aqui, vereadores, vereadoras, vamos pensar com carinho que isso nós temos que defender o nosso agricultor, o nosso povo de Santa Maria de Jetibá e nossos agricultores. Todos eles são do município, a arrecadação vem por eles, que paga nosso salário, paga o salário do funcionário, salário do prefeito, do vice-prefeito. Então, nós temos que olhar isso com carinho, de ajudar esses agricultores e esses agricultores. E quero aqui também dizer sobre as desviar os carros, vereador Elimar. Eu não vou adesivar o carro da Câmara, enquanto que eu for presidente dessa casa. Eu não tenho nada que esconder. Meu trabalho é muito sério. Minha responsabilidade pela essa casa aqui é muito séria. Nunca fiz coisa errada nessa Câmara. Eu vejo adesivar um carro, os riscos que correm os políticos. Que o político é visado de minuto a minuto. Você vê que o carro do gabinete do prefeito não é adesivado. Então, eu queria muito um carinho de vocês, vereadores, que eu acho que não é uma coisa tão importante adesivar um carro. Que nós temos, nós somos representantes do povo de Santa Maria, mas o povo sabe de Santa Maria, que nós somos representantes para eles. Então, eu gostaria aqui muito que eu não vou adesivar. Se tiver uma lei que vai me obrigar a adesivar, eu adesivo. Agora, senão, enquanto eu sou gestor de presidente dessa casa, não vou adesivar, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu não tenho nada de dizer a vocês, vereadores, que adesivar um carro vai mostrar muita coisa, só vai correr um risco. Que hoje, do jeito que nosso país está, não está fácil de um político ficar aí mostrando, viaja à noite. Vocês vão para Brasília, sai aqui 3 horas da manhã. Lá na frente a gente não sabe o que vai acontecer. E um carro adesivado está demonstrando todo o que é do município de Santa Maria de Jetibá. Então, eu queria muito, vereadores, essa é a minha ideia como presidente. Isso foi adesivado na época do presidente Arlindo Reis. Isso virou uma polêmica em Santa Maria. Eu sei disso. Quando saiu com aquele carro adesivado. Isso daí o presidente decidiu retirar. Então, eu acho que não é hora da gente pensar nisso. Se botar só um brasão, mas desviar lá, Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Então, eu acho que fica muito visado. Brasão, tudo bem. Agora, adesivar lá como o nome Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Poder Legislativo, eu não concordo. E quero aqui muito também agradecer aqueles funcionários que estão trabalhando na minha comunidade em Recreio, Rio Bonito, São José do Rio Claro, Alto Recreio, aquele encarregado, o Valdir Tresmo, junto com aqueles funcionários que logo teve essa chuva aí, mas graças a Deus que veio uma chuva boa, e eles resolveram logamente a saída dos nossos agricultores, com os produtos deles, que teve problema nas estradas, mas graças a Deus que eles resolveram rapidinho e todos os agricultores foram atendidos. Muito obrigado.
Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 19/2.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 19/2021, que altera a redação do anexo 2º da Lei Municipal 2334/2020. De autoria do chefe de Poder Executivo. Justificativa e conclusão. A referido projeto de lei é apresentado a este Poder Legislativo e verifica-se que não há nenhuma inconstitucionalidade. O projeto tem por objetivo adequar as atribuições do cargo de agente de arrecadação, retirando as suas atribuições a atividades a apreender mercadorias quando se fizer necessário. A adequação nas atribuições de agente fiscal. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 4 de agosto de 2021. Presidente Rogério Schrader, favorável. Relator Joel Pona, favorável. Membro Joelho Ábel, também favorável.
Em discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 31/2021.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Justiça, Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 31/2021, que prorroga até dia 31 de dezembro de 2021 a suspensão da obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas com a Fundação Hospitalar Beneficente Concordo, no âmbito do Sistema Único de Saúde estabelecido na Lei 2337, de 9 de junho de 2020, de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Apresentar-se a presente projeto de lei, considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução dos riscos de doenças e de outros agravos, e ao acesso universal à igualdade, às ações e serviços para sua promoção, proteção a recuperações, na forma do artigo 196 da Constituição da República. O projeto não possui nenhuma irregularidade e, desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 18 de agosto de 2021, presidente Rogério Schrader, relator Joel Pona, membro Joelho Abel, todos favoráveis.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 42/2021.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer o projeto de lei número 42/2021, que institui a caminhada da imigrantes pomeranos e inclui no calendário oficial da Festa Municipal de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, e de outras providências de autoria do presidente da Câmara Elmar Francisco Tom. Justificativa e conclusão. O projeto de lei vem a esta comissão para análise sobre os ângulos de constitucionalidade e juridicidade. Trata-se de proposição da lei que tem por escopo instituir o caminhado do imigrante pomerano e inclui no calendário oficial das festas municipais de Santa Maria de Itibá. Desta forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atendo aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário doutor Floriano Guilherme, 11 de agosto de 2021. Presidente Rogério Schreider, favorável. Relator Joel Pono, favorável. Membro Joelho Abel, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 42/2021.
Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer. Projeto de lei número 42/2021, que instituiu a caminhada do imigrante pomerano e incluiu no calendário oficial das festas municipais de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, e da outras providências de autoria do presidente da Câmara, Elmar Francisco Tão. Justificativa e conclusão. É oportuno registrar que o presente projeto de lei tem por objetivo incentivar a prática de esportes e promover integração e valorização dos municípios e todos aqueles que querem participar do evento. Assim, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 11 de agosto de 2021. Presidente, Elimar Vesper, favorável. Relator Clóvis Brown, favorável. Membro Joelho Abel, favorável.
Em discussão, quero aqui cumprimentar Cauã, filho da nossa vereadora Ivone Schriver, aqui presente. Cumprimentar o nosso deputado Adilson Pina. Muito nos honra, muito, deputado. Você foi já muitas vezes presidente dessa casa, um vereador exemplar, e hoje está sendo um deputado exemplar no nosso Estado do Espírito Santo, junto aliado ao governo do Estado. Quero aqui, primeiramente, pedir aos vereadores esse projeto de lei de minha autoria, da caminhada. Nós já temos essa caminhada, sempre acontece em Santa Maria, um pessoal de alto recreio. E eu, hoje nós estamos aqui fazendo um projeto de lei que sempre aconteça nas festas do nosso município. E isso é importante porque eles têm o dom de toda vez estar caminhando e eu vejo eles sempre de vez em quando passando em recreio e eles têm que incentivar esse pessoal e hoje está aí o projeto para virar lei. Então, eu gostaria muito, vereadores e vereadoras, que apoiassem esse projeto. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pono, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 43/2021.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer o projeto de lei número 43/2021, que dispõe sobre a denominação da Rua Maria Pioto Boêmio, localizado em São João de Garrafão, neste município de autoria da outras providências de autoria do vereador Valdivino Jonas. Justificativa e conclusão. O projeto de lei vem a esta casa, esta comissão, para análise sobre o ângulo de constitucionalidade e juridicidade. Trata-se de proposição da lei que tem por escopo denominar a Rua Maria Piot Buene, que terá uma extensão de 268 metros, situada em São João de Garrafão, neste município. A medida busca promover
regularidades para os munícipes no que refere à oficialização no nome da referida rua nos registros do município de Santa Maria de Titibá. Desta forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atendo aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 18 de agosto de 2021. Presidente Rogério Schreiro, relator Joel Pona, membro Joelho Abel, todos favoráveis.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jass, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 43/2021.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei nº 43/2021, que dispõe sobre a denominação da rua Piotto Boni. É localizada em São João de Garrafão, neste município e da outras providências do vereador Valdemiro Jonas. Justificativa e conclusão. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e o parecer jurídico não apontou qualquer irregularidade. O projeto é de suma importância para a comunidade de São João de Garrafão. E, diante disso, é de análise dessa comissão, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 18 de agosto de 2021. Presidente Adair Luft, favorável. Relatora Selene Jasso, favorável. Membro Clóvis Brown, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 45/2021.
Municipal de Santa Maria de Titibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer o projeto de lei número 45/2021, que institui o município de Gengibre no município de Santa Maria de Titibá, Espírito Santo. De autoria da vereadora Ivone Schliva Guilherme. Justificação e conclusão. O projeto de lei vem a esta comissão para análise sobre os ângulos de constitucionalidade e juridicidade. Trata-se da proposição da lei que tem por escopo instituir o Dia do Gengibre no município, a ser comemorado no dia 15 de maio de cada ano. Desta forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atendo aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 18 de agosto de 2021. Presidente Rogério Schreiro, favorável. Relator Joel Pono, favorável. Membro Joelho Abel, também favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereadora Ivone Schriva Guilherme, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 45/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo. Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei nº 45/2021, que institui o dia municipal do gengibre no município de Santa Maria de Itibá, de autoria da vereadora Ivone Schliva Guilherme. Justificativa e conclusão. Ressalta-se que o dia a que se refere o projeto deverá fazer parte do calendário oficial de eventos do município e poderá contar com atividades culturais, sociais e políticas voltadas à valorização do gengibre na cultura econômica do município, sendo assim encaminhado o projeto de lei para ser discutido e votado conforme votos abaixo transcritos. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 18 de agosto de 2021. Presidente Selene Jasso, favorável. Relator Ivone Schliva Guilherme, favorável. Membro Luciano Silva, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 46/2021.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer o projeto de lei nº 46/2021, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal 2254, de 17 de setembro de 2019,
e de outras providências de autoria do vereador Valdevino Chonas. Justificativa e conclusão. Com a aprovação da presente projeto de lei, a referida rua Almerindo Alberti passa a ter o extensão total de 195 metros e, dessa forma, atendo a um maior número de moradores. Não havendo vício de irregularidades e constitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 18 de agosto de 2021. Presidente Rogério Schneider, favorável. Relator Joel Pono, favorável. Membro Joélio Abel, também favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Celene de Aires, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 46/2021.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 46/2021, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 2.254, de 17 de setembro de 2019, e da outras providências de autoria do vereador Valdemiro Jonas. Justificativa e conclusão. Com a aprovação desse projeto, desse presente projeto de lei, a rua Almerindo Abelt passará a ter início a rua Franz Carlos Frederico João Stur e término nas coordenadas 2458, 4688 e 77707495.18, numa extensão de 195 metros, situado em São João de Garrafão, neste município. O projeto é de suma importância para a referida comunidade, haja vista que beneficiará muitos moradores. Diante disso, é de análise desta comissão, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 18 de agosto de 2021. Presidente Adair Luft, favorável. Relatora Solene Jasso, favorável. Membro Clóvis Brown, também favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pono, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 49/2021.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 49/2021, que dispõe sobre a denominação da rua Pavilhão Plaster, situada em São Sebastião de Belém, neste município, de autoria do vereador Joel Pona. Justificativa e conclusão. O projeto de lei vem a esta comissão para análise sobre o ângulo de constitucionalidade e juridicidade. Trata-se da proposição de lei, tem por escopo denominar rua em São Sebastião de Belém, a qual terá uma extensão de 250 metros. Desta forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atendo a interesse da administração pública municipal. E encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário Doutor Floriano Guilherme, 18 de agosto de 2021. Presidente Rogério Schneider, favorável. Relator Joel Pona, favorável. Membro Joélio Abel, também favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Celene de Aires, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 49/2021.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei nº 49/2021, que dispõe sobre a denominação da rua Pavilhão Plaster, situada em São Sebastião de Belém, neste município, de autoria do vereador Joel Ponant. Justificativa e conclusão. Trata-se de proposição que pretende a oficialização da nomenclatura da rua Pavilhão Plaster, cuja iniciativa tem a pretensão de melhorar a vida dos munícipes. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e o parecer jurídico não apontou qualquer irregularidade. Sugere-se que, após sancionada a lei, o Poder Executivo providencie uma placa de identificação e que seja fixada na referida rua, para a ciência de todos os moradores e transluentes. Diante da análise desta comissão, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 18 de agosto de 2021. Presidente, Adair Luft, favorável. Relatora, Selene Jastro, favorável. Membro, Clóvis Brown, favorável.
Em discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Coloca em votação as indicações número 123, 220, 223, 224 e 226/2021. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Quero aqui agradecer muito a presença do filho do vereador Joel Ponet, motorista do nosso deputado Adilson Pina. Muito obrigado por estar presente. Nós não temos nenhum orador na explicação pessoal. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, dia 13 de setembro de 2021, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.